Com a palavra o senador Ataíde de Oliveira.
Obrigado, senhor presidente. Doutor Fachin, respondendo aqui o nosso nobre senador Jorge Viana, é bíblico, tudo que Deus nos dá com abundância, nós temos que retribuir. Imagino que esses 40 livros, né? É uma retribuição que Deus lhe deu do saber. Doutor Fachin, escrito no 16º lugar, eu já reformulei as minhas perguntas por 3 vezes. E eu não quero aqui agora cometer uma figura de linguagem, o pleonasmo, né? Repetir as perguntas, subir para cima, descer para baixo. Mas eu vou ver com muito carinho as notas taquigráficas desta sabatina que realmente é, até então, de muita valia para todos nós e para o povo brasileiro. Eu vou diretamente porque já se passaram longas horas e percebo que todos estão já um pouco cansados, até o nosso presidente, não é? Mas vamos direto aqui. Quando Vossa Senhoria foi procurado e indicado, alguém do governo lhe convidou para uma entrevista? Esta é uma pergunta. A segunda pergunta, doutor Fachin, temos hoje mais de 100 milhões de ações na justiça brasileira. O maior cliente é o Poder Judiciário brasileiro, nós sabemos disso, e o Estado. Seja por conta de sua omissão sistemática na prestação de serviços públicos, seja por conta de sua intervenção como agente econômico. É uma situação insustentável. Pergunto, que solução legislativa pensa Vossa Senhoria que poderia ser adotada para combater a crescente desfuncionalidade da prestação jurisdicional? Outra pergunta. Estou colhendo, doutor Fachin, assinaturas nesta casa para que procedamos a uma ampla reforma que visa dar mais autonomia à justiça eleitoral. Entre outras medidas estão a extensão dos mandatos de 2 anos para 4 anos, sem possibilidade de recondução, o estabelecimento de vedações quanto ao exercício da advocacia pelos empossados nos tribunais eleitorais, que é de 2 anos para 4 anos. Eu gostaria de ouvir de Vossa Senhoria o que, que a Vossa Senhoria acha dessa nossa propositura de 2 para 4 sem recondução. E a última, doutor Fachin, de quem deve ser, na opinião de Vossa Senhoria, a competência para uniformizar o entendimento sobre as matérias constitucional nas acerca das quais o Supremo Tribunal Federal não reconhece a existência de repercussão geral? São essas, senhor presidente, as perguntas que eu gostaria de fazer ao doutor Fachin, que durante toda essa sabatina, doutor Fachin, acompanhando pelo gabinete aqui, o largo conhecimento jurídico de Vossa Senhoria, sua equanimez, sua humildade, a sua história de vida pessoal, realmente é fascinante. O povo brasileiro e esse Congresso está tendo essa oportunidade de conhecê-lo. Isso é muito bom. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o professor Fachin.
Senador Ataíde de Oliveira, muito agradecido pelas 4 questões que Vossa Excelência acaba de formular e também pelas palavras a que me destina. Agradeço também por essa deferência que vem da bondade do coração de Vossa Excelência, que também compreende a transcendência das coisas da vida e enxerga para além da materialidade imediata daquilo que o cotidiano nos reserva. Agradeço sobremaneira também nessa perspectiva. E quero dizer, em primeiro lugar, objetivamente, não fui entrevistado, recebi um convite e, como desafio, aceitei e aqui me encontro. Foi exatamente dessa maneira como as coisas se passaram. E, ademais, nem mesmo julgaria muito legítimo que houvesse esse tipo de, digamos assim, de escrutínio prévio. Eu acho que essas funções pressupõem um currículo e uma apresentação que antecede o convite, que por si só devem falar. E, portanto, foi nessa medida que as questões se passaram, direto e objetivamente, digo a Vossa Excelência. Quanto à prestação jurisdicional e à celeridade, senadora Ataídes, aqui vamos comungar desta angústia que hoje aflige a todos os homens e mulheres de bem nesse país, de todos os que estão nos poderes legislativo, executivo e também do judiciário, que se preocupam com uma resposta jurisdicional mais célere. E nós temos tentado diversos mecanismos, juizados especiais, mecanismos de filtro da subida de recursos para as cortes superiores, aqui mesmo no Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante, controle concentrado com, obviamente, um conjunto de efeitos para diminuir, a partir de um certo sobrestamento de processos e, obviamente, decidir milhares de processos que, às vezes, se encontram nos tribunais. No âmbito do STJ, o mecanismo dos recursos repetitivos, que são repetitivos pela dimensão da controvérsia ou também pela quantidade de recursos, pode ser uma coisa ou outra, que é uma disjuntiva, não há necessidade que haja um volume, mas que a questão seja representativa de controvérsia. Nós tentamos muitos mecanismos, mas ainda quem está lá recebendo as consequências dessa dificuldade de obter uma prestação célere não sentiu esses efeitos. Nós precisamos, certamente, recolocar esse tema para debate e algumas propostas concretas. Dentre elas, no meu modo de ver, é preciso que valorizemos na ambiência do Poder Judiciário, sobremaneira, o juiz de primeiro grau.
É a PEC dos recursos. É a PEC dos recursos na versão atual.
Perfeitamente. O senador Aloysio Nunes acaba de colocar exatamente o ponto central dessa matéria, porque esta avalanche recursal, com todo o respeito do que vou dizer agora, mas o juiz de primeiro grau acaba sendo um rito de passagem para chegar ao Tribunal do Estado, mas de preferência já se tem em mente um paradigma do STJ ou do Supremo para fundamentar a petição inicial. E o Tribunal do Estado acaba se convertendo, especialmente agora que já não tem mais o filtro, não terá, assim que acabar a vacatio legis do CPC, o filtro de admissibilidade, quer do recurso especial, quer do recurso extraordinário. Portanto, há sugestões e alternativas para isso, valorizar o juiz de primeiro grau. Esse é um caminho importante que se deve ter. A questão da justiça eleitoral. Este lapso temporal, senador, deriva, evidentemente, de uma opção legislativa. Como de dois em dois anos nós temos, de modo alternado, o sufrágio, tem-se pensado que esses dois anos, na verdade, implicam numa presença que alternadamente pode ou não se repetir. Mas essa é uma opção de política legislativa. Os quatro anos podem ser interessantes até mesmo para dar estabilidade à orientação que vem emergir da justiça eleitoral. Não tenho opinião formada sobre isso, é a primeira vez que reflito sobre o tema, mas entendo que a racionalidade que informa a bienalidade está um pouco vinculada à periodicidade dos sufrágios que nós temos nas diversas formas eleitorais. A competência, esta questão, eu sei que o tempo vai se esvaindo, mas o senhor tocou num ponto importantíssimo. A quem cabe uniformizar as questões constitucionais que o Supremo Tribunal Federal entende que não tem repercussão constitucional? Esta é uma questão relevantíssima, não só do ponto de vista da técnica jurídica, mas do ponto de vista das consequências práticas. Porque o mecanismo da repercussão geral, quando aplicado na sua dimensão mais filtrada, é a questão constitucional de repercussão geral. Ou seja, pode ter uma questão constitucional, como a sua pergunta argutamente percebeu, em que diante da qual o Supremo Tribunal Federal não reconheça nela repercussão geral. E daí advém a sua interrogação. A quem cabe uniformizar matéria constitucional quando, desde o Superior Tribunal de Justiça para as Cortes dos Estados, a temática da competência é infraconstitucional? Portanto, a interrogação aí se coloca. E, evidentemente, alguém, o tribunal, há de fazer e adotar esse procedimento. Se não for o próprio Supremo que há de repensar esse tema e a inflexão que tenho visto e lido no Supremo Tribunal Federal é de manter a filtragem, ou seja, questão constitucional de repercussão geral e não repercussão geral de questão constitucional. Isso, obviamente, significará uma delegação implícita ou tácita, muito provavelmente, ao Superior Tribunal de Justiça. São as ponderações que tinha a oferecer a Vossa Excelência.
Para a réplica, o senador Ataíde Oliveira.
Eu só quero agradecer, senhor presidente, agradecer ao doutor Fachin pelas respostas e dizer que estou satisfeito pelas perguntas e pelas respostas. Muito obrigado, doutor Fachin.
Com a palavra, o senador Randolfe Rodrigues.
Senhor presidente, professor Fachin, nós já estamos, professor Fachin, com 7 horas de vossa sabatina e tudo indica que, no mínimo, teremos outras 7 horas. Só até agora, a vossa sabatina já é a mais longa sabatina de um candidato a ministro supremo dos últimos 20 anos. É candidato a ser a mais longa sabatina, quem sabe, de toda a história republicana, dentre aqueles que passaram pela CCJ e passaram aqui pelo Senado. Eu acho que é bom que seja assim. É bom que seja assim. Eu quero lembrar que já passou, no período que estava aqui, que estou aqui na CCJ, eu e o senador Aloísio, desde 2011, no início dos nossos mandatos, já passaram por aqui 4 candidatos a ministro do Supremo. Ministro Fux, ministro Barroso, ministra Rosa Weber e o ministro Teori Zavascki. No ministro Fux, eu lembro, quando aqui estava com o então senador Pedro Taques, eu questionei o procedimento de sabatina naquele momento, que inclusive abriu o processo de votação enquanto as perguntas estavam sendo feitas. Eu acho que nós avançamos no processo do Senado, porque é importante destacar que o Senado, eu concordo com isso, o Senado não pode ter um mero papel homologatório. Cabe ao Senado, como diz a Constituição, arguir, sabatinar e votar aquele que é indicado como candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, eu acho que este processo, a presidente indica, o Senado sabatina e vota, e depois o Supremo Tribunal dá posse, é o processo que melhor indica o sistema de freios e contrapesos do nosso regime republicano. Quero saudar Vossa Excelência, porque Vossa Excelência passou por várias sabatinas a chegar até aqui. Eu sei muito bem disso. Tem sido processos de sabatina e está resultando na mais longa sabatina da história. E, Vossa Excelência, eu tenho certeza, eu espero a sabatina e eu espero a aprovação de Vossa Excelência passará para a história do Senado e para a história do Supremo. Antes de fazer as perguntas, que muitas delas já foram respondidas por Vossa Excelência, eu quero só apresentar alguns argumentos que também podem, no decorrer do processo de Vossa Excelência, ter sido indicado. Sobre sua eventual vinculação política, só lembrar que só do período da redemocratização até aqui, nós tivemos indicações de políticos para o Supremo Tribunal Federal, pelo menos de uma dezena. Se não, vejamos, Célio Borja, em março de 1992, que tinha sido da banda de música da UDN e tinha sido deputado federal e parlamentar pela Arena e depois pelo PDS. Paulo Brossard, eminente jurista Paulo Brossard, que senador pelo MDB, eleito pelo Rio Grande em 1974, um dos melhores ministros que o STF já teve. Francisco Rezec, que havia sido ministro de Relações Exteriores do governo do presidente Fernando Collor e depois foi indicado também ministro do STF. Maurício Correia, filiado do PDT, que elegeu-se em 86 senador pelo Distrito Federal e depois foi ministro do STF. Só para citar aqui alguns nomes. Paradoxalmente, o nome de Vossa Excelência vem aqui com um consenso na comunidade acadêmica e um consenso na comunidade jurídica e com um dissenso na comunidade política. Isso me leva a acreditar que as resistências aqui são mais de ordem política do que a competência de Vossa Excelência e ao currículo de Vossa Excelência. Vossa Excelência é o nome ideal em um momento difícil, em um momento político de turbulência em nosso país. Diante disso, professor Fachin, e só para, aliás, ainda em relação a isso, de várias notas que eu poderia destacar em apoio à Vossa Excelência, eu queria só destacar duas. Uma, bom, aos que alegam sua relação com o Movimento Sem Terra, Vossa Excelência tem uma carta de recomendação aqui da Sociedade Rural do Paraná. Além de quase uma unanimidade dentre os membros do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, professor Fachin, eu queria fazer apenas duas perguntas, que não, visto que as demais aqui tinha uma sobre o direito de propriedade, Vossa Excelência já dirimiu aqui e foi repetidas várias vezes. Eu queria fazer duas perguntas à Vossa Excelência, que são as seguintes. A primeira sobre a participação popular no judiciário. Nós sabemos, a nossa Constituição funda em nosso país uma democracia semidireta, participativa. Assim é o que diz o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, nos seus artigos 1, 2 e 3. Entretanto, essa participação popular tem sido pouco sentida no Parlamento. Então eu pergunto à Vossa Excelência, qual a posição sobre o incremento da participação popular no judiciário, no dia a dia? Pergunto ainda como o senhor avalia o grau de permeabilidade do Poder Judiciário, seus juízos, tribunais e órgãos administrativos, e sobre as formas de controle social também sobre o judiciário. Se é que já existe esse controle social, pode ser aprimorado? Lhe pergunto ainda qual é vossa posição sobre a eventual proposta de alteração da sistemática de composição dos tribunais para uma que contemple a eleição direta de seus membros pela população, proposta de emenda constitucional que, inclusive, tramita aqui no Senado e tramita na Câmara. A outra pergunta, a primeira desta natureza, sobre participação popular, e a outra pergunta sobre o seguinte. A posição, lamentavelmente, do nosso sistema processual penal é de manter direitos aos privilegiados e prender os mais pobres. A exceção disso, me parece que foi agora, recentemente, a Operação Lava Jato. A pergunta que eu lhe faço, como inverter isso, tornar o que é exceção como regra? São essas minhas perguntas, senhor presidente, professor Fachin.
Com a palavra o senador, ou senador, o professor Fachin.
O velho Ada foi eleito, já alcançado.
Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senador Randolfe Rodrigues, pela intervenção de Vossa Excelência, pelas considerações que agradeço muito e, obviamente, pelas observações que faz acerca desse processo e desse procedimento. E perante o qual estou me submetendo e, obviamente, com satisfação pessoal de estar aqui vivenciando junto com Vossa Excelência e com Vossas Excelências esta travessia que poderá, eventualmente, no exame a ser feito, se for o caso, pela vontade majoritária dos senadores, a aprovação. Os três ou quatro pontos que Vossa Excelência toca, me permito feri-los juntando o primeiro com o terceiro, eis que o aspecto que Vossa Excelência se refere à participação, tomo a liberdade de expressar o meu sentimento, segundo o qual a espacialidade da participação direta ou através de mecanismos de representação é, antes de tudo, a espacialidade do legislativo. Isto significa, no meu modo de ver, que modelos de participação também, como temos na nossa Constituição, exemplo do plebiscito ou do referendo, nessa espacialidade do legislativo, são extremamente importantes. E isso corresponde a um modo não apenas de expressar a vontade do povo por meio de seus representantes, mas também direto e imediatamente nesse tipo de procedimento. Em relação ao Poder Judiciário, parece-me que há um estágio importante, que é o estágio desse debate interna corporis, ou seja, o modo pelo qual são escolhidos os dirigentes dos tribunais. Como Vossa Excelência bem indicou, há um debate sobre o procedimento. Há associações de classe que defendem, há também posicionamentos em sentido divergente sobre o procedimento de escolha por uma eleição direta de todos os magistrados da cúpula diretiva dos tribunais. Confesso a Vossa Excelência que não tenho uma opinião absoluta ou formada sobre esse ponto. Creio que a transparência e a democracia são fundamentais, mas também me parece que é preciso tomar um certo cuidado, e não estou dizendo que seja o caso, mas estou dizendo um certo zelo para que determinadas disputas eleitorais que são próprias da espacialidade da política não se projetem para dentro da espacialidade do Poder Judiciário. Essa é uma preocupação que eu tenho e que tomo a liberdade de manifestar com sinceridade perante Vossa Excelência. O ponto atinente à questão do controle ao qual Vossa Excelência se refere, me permito dizer que a Emenda Constitucional 45 de 2004 e todos os efeitos que ela trouxe, todos os debates que, obviamente, gerou, trouxe no seu bojo a criação do Conselho Nacional de Justiça, que, obviamente, não tem a sua atividade imune ao debate, imune ao diálogo e também, às vezes, imune à controvérsia. Mas, de um modo geral, eu estou entre aqueles que entendem que a criação do Conselho foi um passo adiante, que não afeta a imparcialidade do judiciário. Esta função administrativa e correcional foi, aliás, chancelada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E, portanto, nessa medida, tenho para mim que nós estamos avançando. E acho que temos dado passos importantes, e um desses exemplos está na criação do Conselho Nacional de Justiça. A última questão suscitada por Vossa Excelência diz respeito a esta percepção em face da qual o destinamento da persecução penal e do aprisionamento acaba sendo direcionado para determinados segmentos da nossa sociedade que eventualmente não gozam de uma proteção e são os mais vulneráveis do ponto de vista econômico e financeiro. As estatísticas têm indicado nessa direção. Agora, estou também entre aqueles que, nada obstante, entendam ser importante nós termos mais presídios, termos mais modos adequados de aprisionamento das pessoas que precisam ser retiradas do convívio social, e evidentemente que há numerosíssimos casos que solução outra não há, que pena privativa de liberdade, não apenas pena restritiva, mas ao lado disso, tenho para mim que a criminalidade que encontra suas raízes em múltiplas manifestações também encontra necessidade de um debate sobre a formação da criminalidade e especialmente um debate que leve em conta destinar os nossos jovens para uma educação técnica, para uma formação laborativa, os nossos jovens que tenham também um estímulo de associação, o associativismo, a participação em associações desde a tenra idade. Isso significa uma integração social, ajuda a moldar o caráter, ajuda evidentemente a realizar um conjunto de tarefas que o Estado sozinho não pode e quiçá nem deva. É parte também da sociedade, é nossa parte participar dessa integração e da realização dessas tarefas. Então, diria a Vossa Excelência que comungo das vossas preocupações, a ressocialização tem levado não raro à reincidência, subscrevo as vossas preocupações e também entendo que a justiça não deve, em hipótese alguma, privilegiar ou sancionar quem quer que seja pela sua condição econômica. Ela precisa ser imparcial, independente e aplicável a todos, independentemente do seu extrato social.